Olha, de tempos em tempos aqui no programa, a gente abre espaço para que a gente possa dialogar mais sobre direito de família, né? O direito a serviço da população. Quem vem, né, fazer essa ponte, né, entre o direito de família e a população pelo rádio é a advogada especialista em direito de família, a doutora Michele Gueno Pacheco, ao vivo conosco, a quem eu já dou aquele bom dia especial. Doutora Michele, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Doutora Michele, hoje o assunto é dissolução e divórcio, né? Até porque tem números bastante expressivos durante a pandemia, do aumento, né, dos casos de divórcio. Mas para a gente começar a entender, vamos começar com os nomes, né? Tem diferença entre dissolução e divórcio?
Sim, sim. O divórcio é para aqueles casos em que as pessoas são casadas, né? E a dissolução de união estável é quando as pessoas têm uma união estável, mas não casaram no civil, né? Não casaram de fato. Então, há essas duas semelhanças. O procedimento em si, ele vai chegar no mesmo resultado, né? Que é a separação, a dissolução do vínculo, né? Mas a gente dá nomes diferentes, né? Por conta de que um é o casamento, que gera o divórcio, e depois o outro é a união estável, que gera a dissolução de união estável.
Pronto, bem explicado. Tem essa questão também de que vários escritórios, cartórios também, né, estão informando que durante a pandemia teve um boom ou de separações, ou então, né, do divórcio, ou de soluções. E aqui em Caxias do Sul, no teu próprio escritório, também tem essa percepção de que aumentou, que teve uma demanda maior em função da pandemia?
Sim, sim, teve. A pandemia, e por conta do isolamento, os casais, eles começaram a modificar a sua rotina, né? A ter um convívio maior. Então, anteriormente, quando tu só se via à noite, as questões das brigas eram diminuídas, digamos assim, né? Quando tu passa a conviver diariamente de uma forma isolada, a questão do divórcio veio à tona, né? Porque a questão também da compatibilidade entre as pessoas, né? Quando tu vive diariamente por um longo período de tempo com uma pessoa, tu começa a notar, de fato, as diferenças, né? E eu acredito que, por conta disso, os níveis de divórcio aumentaram. No escritório, sim, a gente teve um número bem maior, né, do que os outros anos por conta da pandemia.
Entendo. Sobre essa questão também de formas de relacionamento, né? A gente percebeu que a pandemia, ela impactou, seja pela dissolução, né? Pessoas que resolveram ou se separar, romper a relação, mas também teve um número de pessoas que aprendeu a valorizar os relacionamentos e começaram também a querer organizar essa vida afetiva, né? Queria lhe perguntar sobre a sua percepção também, doutora Michele, sobre as uniões estáveis, né? Esses dias eu estava no cartório por uma outra situação e eu percebi, assim, várias pessoas na fila se organizando com documentação para fazer união estável. Também tem sido uma forma bastante procurada de fazer essa, digamos, essa organização familiar?
Sim, sim. A união estável, ela não necessariamente precisa de um documento, né? O simples fato de tu conviver com uma pessoa e preencher os requisitos, ele já caracteriza. Só que formalizar, fazer o documento, acaba se tornando essencial, porque evita muitos problemas futuros, né? Tu formaliza que tu tem uma convivência com essa pessoa, tu pode fazer opções de regime de bens para a questão da divisão ali de bens em caso de falecimento, em caso de futuro divórcio, e até mesmo tu formaliza para que exista uma dependência, né? Porque quando tu tem uma união estável ou quando tu é casado de fato e a outra pessoa vem a falecer, tu tem essa dependência e tu pode encaminhar benefícios, participar de inventário, enfim, sem precisar de uma comprovação maior, porque tu já tem o documento, né? A união estável hoje, ela equivale ao casamento quando ela é formalizada. Então, por isso a importância de formalizar. E, de fato, as pessoas estão buscando mais isso, né?
É que também tem essa coisa de poder organizar a questão patrimonial, mas não é só patrimonial, é o nome na certidão caso venha um filho, né? É realmente regularizar algo que já vinha acontecendo, né? As pessoas já tinham uma prática. É um tempo de regularização, doutora, percebe isso também?
Sim.
É,
sim,
né?
Sim.
É um tempo. Como o próprio direito de família, doutora, também está a serviço antes de que hajam conflitos, né? Porque normalmente acaba que se aciona um advogado especialista ou se vai para a justiça quando há um conflito, né? Mas para evitar que esses conflitos aconteçam, também é importante saber que existe todo um direito que favorece as prevenções, né? E aí, quais são, por exemplo, as possibilidades? É a orientação na hora de fazer o regime de casamento? É a orientação de como se faz, então, um documento, caso já haja uma união estável?
É, normalmente, na grande maioria das vezes, as pessoas procuram só quando já possui um problema, né? Para divorciar é necessário um advogado, para casar, não, né? Só que as pessoas não têm, muitas vezes, o conhecimento da questão do regime de bens, né? Qual que é o regime de bens que melhor se aplica na tua situação, né? Hoje, o padrão é comunhão parcial de bens, mas não se aplica a todos os casos de fato, né? Então, para que não haja um conflito futuro, o interessante é que o casal converse, né, sobre a questão de finanças, sobre a questão de bens, procure um advogado para orientar e verificar qual regime de bens melhor se aplica a esse casal e depois sim vai fazer o casamento ou vai fazer a união estável, né? Se a opção for por outro regime de bens que não seja da comunhão parcial de bens, aí a gente tem um documento que se chama pacto antinupcial, que é onde a gente vai decidir como que vai ser as normas que regem esse casamento, né?
Uhum, entendo. Então, quais são as orientações agora, pegando esse gancho, né, esse canal também que se faz com a população? Aumentou o número de divórcios, a pandemia impactou, a pandemia também fez com que as pessoas valorizassem mais as boas relações, as boas unidades. Como o direito pode favorecer, doutora, neste contexto, assim, as pessoas a encontrarem as soluções e evitar problemas ainda maiores, que poderiam ser quais, por exemplo? Questão de filhos, questão de guarda, outras questões que é preciso saber que poderá gerar um litígio, um conflito, coisas do gênero.
Tu diz quando já se divorciaram, quando já se separaram?
Ou coisas que as pessoas precisam saber mesmo, ou se já se divorciaram, ou se estão pensando em ou vou regularizar, ou vou fazer uma dissolução. As coisas que normalmente as pessoas não sabem, elas vão saber depois.
É, a principal, que eu acredito que seja, é a questão de realmente encaminhar o divórcio ou encaminhar a dissolução de união estável, principalmente quando tem filhos, porque normalmente o casal, ele se separa e se eles têm uma boa relação, um bom diálogo, eles acabam fazendo aqueles acordos informais, né? Então, eles definem entre si que o pai vai pagar uma determinada pensão, que a guarda vai ficar com a mãe, só que essas decisões, esses acordos informais, eles não têm validade, que a gente chama. Ou seja, se houver um descumprimento de alguma das partes, não se consegue cobrar judicialmente isso. Então, é importante que, se separou, vamos procurar um advogado e vamos formalizar esse divórcio ou essa dissolução, definindo, então, as questões de guarda, as questões de pensão e convivência. Porque a tendência a longo prazo, possivelmente, vai existir um conflito, né? As pessoas não passam anos sem se desentender. E quando há esse desentendimento, daí que elas vão procurar o judiciário. Então, é importante que, se separou, formaliza ou o divórcio ou a dissolução, dependendo da tua situação, né? E regulamenta essas questões relativas aos filhos.
Perfeito. Doutora, para quem quiser seguir nas redes sociais, a doutora Michelle, ela acaba fazendo também, às vezes, muito uma prestação de serviço nas redes sociais, falando sobre as coisas que chegam no escritório, né, doutora? De como as pessoas podem se prevenir, se precaver, se orientar. Quais são as suas redes sociais?
Sim, o Instagram é advogada Michelle Gueno, e lá a gente produz bastante conteúdo, né, sobre direito de família.
Perfeito, então. Obrigada pela sua presença. Obrigada mais uma vez, viu?